limito-me a falar aquilo que me chegou esta manhã, a conversa com pessoas, ou com uma pessoa que foi ver o jogo e que realmente diz que há um penalti que é um bocado duvidoso, não sei. Há uma coisa que eu tenho a certeza, quando o Espinho está a perder, há sempre um penalti a favor de Espinho. Se formos ver, desde há muito tempo para cá, que tem sido assim. Até em Esmoriz foi assim, mas o guarda-redes defendeu. Portanto, agora quanto ao jogo de ontem, não posso falar, limito-me a dizer aquilo que me foi dito esta manhã. Quem me disse, com quem falei, à partida não é insuspeito, até porque é de Espinho, mas pronto, não sei, não vi, não posso falar.
Espinho e Esmoriz continuam assim?
Deixa-me só aqui fazer duas notas, porque o Esmoriz já é um campeão.
Não, já que vai fazer notas, faça mais, não faça duas.
O Esmoriz já tem um campeão, é um campeão africano de sub-20, Emmanuel Banda, que se sagrou ontem campeão na Zâmbia, pela Zâmbia. A prova realizou-se naquele país africano, e o Banda, que é jogador do Sporting Clube dos Moris, foi campeão. Campeão africano na categoria de sub-20. Quero também aqui dar também uma palavra ao Sporting Clube dos Moris e ao Centro Comunitário dos Moris, que ontem fizeram, já não é a primeira vez que isto se faz no Estádio da Barrinha, um jogo solidário em que o pagamento da entrada no jogo era um bem alimentar que reverteu, e foi uma parceria com o Centro Comunitário de Esmoriz.
Essa proximidade que faz a diferença no fim de semana em que o Espinho conseguiu um momento de glória, único emblema da região que já foi campeão da Europa, não no futebol, no voleibol, com a Top Teams Cup a erguer a Taça de Portugal em Gondomar, cidade europeia do desporto, 2017. Não é Carlos Silva que Américo Teixeira nos trocou pelos ovos moles? Essa troca é verificada aqui em direto, precisamente num fim de semana em que o Carlos Silva, sei lá, foi um bocadinho do Lourosa, ou nem neste fim de semana foi um bocadinho do Lourosa.
O Lourosa ajudou lá, mas passar para o terceiro, com o empate. Mas em primeiro lugar, espero que
a ausência... O Tonel está fazendo um bom trabalho, Carlos.
Primeiro quero falar sobre a ausência do Teixeira. Espero bem que não seja por motivos de doença ou outras coisas quaisquer.
Agora, sim, nós também.
Que tenha sido por impossibilidade de não estar presente. De qualquer das maneiras, agora quero dar os parabéns ao Teixeira, porque o Lourosa arranja um treinador com grande capacidade. Este Miguel Bastos, ainda a equipe ainda não sofreu nenhum gol com ele.
Sim, mas esse é o adjunto, não é?
Ah, não. Ele é que é o treinador, que eu vi ontem a falar. Portanto, na conferência de imprensa, quem falou foi o treinador do Lourosa, e acho que é o Miguel Bastos. Está a fazer uma boa carreira no Lourosa.
Mas foi apresentado na entrevista como treinador adjunto.
Isso, eu é que sei. Ele é o treinador do Lourosa, é o Miguel Bastos. Está a fazer uma boa carreira.
Já nos também... está a dar uma novidade. Então o Miguel Bastos é a aposta de Vítor Teixeira.
Agora o Vítor Teixeira também falou na sintonia Feirense e disse que estavam em negociações com o Tonel. Mas não sei, mas deve ser outra vez para diretor desportivo. Porque para treinador ele não pode ser, porque ele não está credenciado para ser treinador. Nós andamos aqui a bater nesta coisa, não é possível que ele possa ser treinador. Agora o Lourosa, na minha opinião, devia de apostar no treinador principal de agora. Portanto, porque o indivíduo sofreu golos, a equipa está-se a portar bem. Ontem no Beira-Mar, um empate justíssimo, diz toda a gente, foi um empate justíssimo. O Lourosa portou-se muito bem e ele deve ter a sua cota-parte de mérito, portanto, no resultado que o Lourosa fez.
Mas essa parte não será difícil ao Tonel resolvê-la, não é? Essa questão do curso de treinador.
É fácil, agora tira o curso de treinador, portanto o Costinha tirou na Polónia, ou não sei o quê, o outro gajo tira na Grécia. Aqui tem que esperar, cá se só futebol da beira, a Federação Portuguesa de Futebol, coisa dos treinadores, abra mais, portanto, haverá a possibilidade dele ser treinador de futebol. E acho que é uma coisa que não custa nada, porque ele, conhecimentos tem ele, o Tonel. O passado dele desportivo é indiscutível. E depois, é tudo uma questão de perder um bocadinho de tempo. Ir a ouvir umas aulasitas e tal, aquilo, o Filipe até diz que aquilo que é fácil. E eu tive um bocado de dificuldade quando andei lá, que estive lá 3 meses.
Ah, era outro estilo.
3 meses num curso estilo. Intensivo.
Era outro estilo.
Estive num curso intensivo. Também teria cursos de 2 dias e 3 dias, no simbolo do STF na altura, porque...
O meu foi de meio ano.
Pronto, mas eu estive num curso, nos primeiros, para ajudar os treinadores... Isso. para ajudar os treinadores naquela altura, que eram treinadores-jogadores, e a terem, a estarem credenciados, o STF e depois o... foi o STF e o Simbol fizeram cursos no espaço de um mês, e, portanto, praticamente os treinadores que andavam por aqui ficaram todos, portanto, com o título de treinador e com o seu curso. Depois veio de seguida, portanto, uma maior intensidade para se... Vem aí o Teixeira.
Sim, sem ovos moles.
Depois, veio o STF, que fez um curso intensivo, um curso da Federação Portuguesa de Futebol, que veio valorizar mais a classe dos treinadores, e é isso precisamente que era, é fundamental que os clubes se comecem a capacitar de que devem andar devidamente legalizados e que as coisas funcionem de forma a que eu não seja obrigado a vir para aqui defender os treinadores de futebol. Eu queria para
e disse que o treinador de Louros é o Miguel Bastos.
Agora queria fazer aqui uma há bocadinho, o Filipe estava ali a falar sobre o trabalho do Feirense. Eu não tenho nada que meter naquilo que o Feirense faz ou não faz, mas os feirenses, se forem espertos, se puxarem a cassete atrás, vão verificar de que o Filipe, não vou dizer isto para ele estar aqui a passar a graxa, longe de mim, nem sou lombotas. O Feirense hoje tem uma viragem positiva a nível da Liga de Futebol, deve muito ao Filipe Oliveira, porque foi ele que levantou a lebre aqui perante os adeptos do Feirense, quer queiram, quer não. Ele fez sentir ao Presidente da Assembleia Geral e a todos os outros indivíduos de que o Feirense estava no mau caminho. Deram a vassourada. E eu, já, aqui agora estou a dizer mal dos treinadores, portanto, o Zé Mota foi embora porque não estava a fazer um trabalho válido e o trabalho que interessava mais ao Feirense, e a prova evidente disso aí é que o Feirense hoje está praticamente com o problema dele resolvido. Era só isto que eu queria dizer, e que também queria mandar aqui um abraço ao Rodrigo Nunes, porque ele na sexta-feira fez-me uma chamada de atenção, e eu estive a ler a entrevista dele no Correio da Feira, e acho muito interessante, e acho que ele é um dirigente a nível desportivo com um dos melhores currículos, talvez a nível nacional. São poucas as pessoas que atingiram a vitola dele. E dizer-lhe que eu li a entrevista e que realmente valeu a pena, porque ele tem um passado, tanto como homem de trabalho, como dirigente desportivo, que causa inveja a muita gente.
É um pouco o que tem faltado à União de Lamas e ao Lusitânia de Louros, essa estabilidade diretiva ao longo dos últimos anos. Um projeto não seja unicamente de 2 anos, não seja através de, muitas vezes, em forma de comissão administrativa, que depois não tem continuidade enquanto direção, precisamente para as próximas temporadas. Arménio Pinho está em estúdio, presidente da Associação de Futebol de Aveiro, saudando esta passagem aqui pelo estúdio. Américo Teixeira, boa tarde. Vir a estúdio e não trazer ovos moles, isso é grave, não é? Boa tarde.
Boa tarde para todo o auditório, boa tarde para os meus colegas, e agradecer-lhes a vossa preocupação, que eu vinha, portanto, do Porto em direção à Feira.
Com trânsito terrível, não é?
Sem dúvida, é complicado. Pronto, e agradeço de facto a vossa preocupação.
E depois chega ali à Sá Carneiro e tem que abrandar forçosamente, não é? Com a...
Não, eu mandei parar o...
e entrei. Com aquelas lombas.
Muito úteis. Pronto, para dizer de que o Lusitânia de Louros, de facto, e eu ouvi com agrado o Carlos Silva pela primeira vez dizer bem de Louros neste programa, e fico todo contente, porque de facto é assim. O União de Lamas não é a primeira vez que o Lusitânia de Louros ajuda o Lamas, e o Lamas provavelmente já terá ajudado também o Louros. Agora, foi sem querer, como é evidente.
E esta alfinetada à questão do Miguel Bastos, tem reação do Américo Teixeira ou não?
Não, o Carlos, de qualquer das formas, já a semana passada falou, e curiosamente eu venho exatamente da Assembleia Geral Ordinária dos Treinadores de Futebol, da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Deixei a Assembleia a meio para vir cumprir com a minha obrigação, e pronto, e ele tem toda a razão. Penso que o Lusitânia de Louros e o próprio Tonelli irão resolver esse assunto da melhor forma. Aliás, o Tonelli não tem título de treinador, que é assim que se chama agora, mas para legalizar, portanto, essa situação, há muitas formas, e uma delas é, curiosamente esteve aqui a visitar-nos o presidente da associação,
a entregar o novo projeto da Associação de Futebol de Aveiro, que é a revista da AFA, que traz na capa precisamente Nuno Manta Santos, o técnico que está a fazer história para a região. Mas foi relâmpago, ele nem chegou a vir isto a estúdio.
Mas isto relaciona-se, por isso é que eu referi o presidente, o Sr. Arménio, porque o Tonel, segundo o regulamento, portanto, da Associação de Futebol de Aveiro, logo que se compra prometa e se inscreva no curso que proximamente seja feito em Aveiro, ele praticamente legaliza a situação. Não sei se é esse o caso, não tenho informações, não ouvi a entrevista.
Pela entrevista com o Vítor Teixeira, claramente parece esse o caminho, não é?
Exatamente, parece que aqueles que se querem entender, até porque, enfim, o Tonel está, de facto, a fazer, portanto, um bom trabalho e essencialmente porque é, nesta altura, importante, é gratuito. E isso é, portanto, em termos financeiros, também para o Lusitano de Lourosa salvaguardar este aspecto.
Lusitano e Lourosa com forte paixão no Mário Duarte, editares a ascensão do União de Lamas ao terceiro lugar no campeonato e Filipe Oliveira em fim de semana de derby. Não sei se vocês, depois lá mais para a frente, vão deixar essa ressalva, já estão a desfolhar o mais recente projeto da Associação de Futebol de Aveiro, com Nuno Manta Santos na capa. Este derby foi intenso, nem por isso, a ditar a vitória do São João de Vira e a quebrar também a melhor fase do Fiães nesta temporada.
Ora bem, tem que se dizer e falar sobre este jogo. Há aqui três ou quatro notas que não podem passar ao lado. Primeiro, o vento, que foi efetivamente um condicionante para ambas as equipas, mais para uma na primeira parte, depois para outra na segunda. Bala o que vale, mas notei que as equipas que jogaram contra o vento, quer o São João de Vira na primeira parte, quer o Fiães na segunda, tiveram alguma dificuldade em sair, porque, e sempre que a bola se subia um bocadinho, até andava para trás. Depois, efetivamente, e até por causa disso, o Fiães, que vinha de uma série muito positiva, salvo erro, que na segunda volta ganhou todos os jogos,
5 vitórias,
que em casa já não perdia, salvo erro, desde novembro, ou uma coisa parecida, demonstrou na primeira parte o porquê. Uma equipa muito confiante, uma equipa com muito querer, a querer jogar, e eu não fiquei surpreendido, porque sei bem o que o Adolfo trabalha e como trabalha, e nota-se claramente que tem ali mão do Adolfo. Depois, a segunda parte, há lá um lance que eu acho que muda um bocadinho a história do jogo, que foi, eu acho que quer o São João de Ver, quer o Fiens, quer todas as pessoas que lá estavam mereciam, porque o Sporting com o São João de Ver e o Fiens até se esforçaram nesse sentido, até fizeram um bom jogo, mereciam uma equipa de arbitragem que fosse pelo menos ao nível e que não estivessem ali a fazer um frete, porque no fundo eu acho que não queriam prejudicar nenhum nem outro. A verdade é que a qualidade foi mesmo muito, muito má, uma falta de personalidade incrível, e esse lance que eu falo, vou a traços largos dizer como foi. O Léo, que todos nós reconhecemos, uma velocidade incrível, isola-se, está em frente ao guarda-redes, vem um jogador do Fiens, toca-lhe e derruba-o dentro da grande área, não há absolutamente dúvida quanto a isso. Toda a gente reclama do lado do Fiens, o banco levanta-se, entretanto, no meio daquela confusão toda, o Adolfo é expulso e é mostrado um cartão amarelo a um jogador que não foi o que fez a falta. Ora, sendo falta, e eu não tenho dúvida que o foi, o jogador do Fiens teria que ser expulso, mas teria que ser expulso aquele que fez a falta, e não um outro, o colega aqui ao lado. Entretanto, o árbitro foi falar com o auxiliar e, sem ninguém perceber, marcou um livre fora da área. E portanto, acabou por ter alguma, e isto não ter grande relevância, porque o Sporting Clube Sousa Andebeiro até faz golo naquele livro. Mas uma coisa completamente alucinante, nunca vi uma coisa daquele género. A verdade é que a partir dali, os jogadores, portanto, quando ele marca a falta, se tinha os jogadores do Sporting Clube de Espinho, do Fiens Sport Clube, revoltados, ao marcar a falta, revoltou todos os atletas e banco do, e adeptos do Sporting Clube de Espinho. Ou seja, virou toda a gente contra ele, porque realmente aquilo não lembra o diabo.
Ou seja, uma unanimidade que não é muito fácil de conseguir, não é?
Exatamente, toda a gente estava contra o árbitro. Entretanto, e depois do golo, senti-o, e eu compreendo o facto do Fiens, que vinha de uma série muito boa, o facto de se caçar a perder, o facto de estar sem razão, porque perderam a razão a partir do momento em que o árbitro até marcou, se já não a tinham, perderiam a partir do momento que marca a falta fora da área. Ficaram um bocadinho desnorteados e começaram um bocadinho ali a acertar o passo aos jogadores do Sporting Clube de Sousa Nogueira. E até devo dizer o seguinte, o único que foi expulso não fez falta nenhuma, que foi o Adolfo. Estranho foi os atletas do Fiens acabarem todos em campo. Uma coisa que eu não lembro, parecia um regional daqueles de há 20, 30 anos, em que havia mesmo alguma violência na forma como se fazia as abordagens, e não estou habituado neste último ano que eu tenho acompanhado, habituado a ver este tipo de situação. E portanto, estranho.
Campeonato?
Não, eu estou a falar, mesmo eu mesmo neste no campeonato de Safira ainda não tinha visto um jogo em que com tanta veemência na forma como se aborda e a forma como se fala para o árbitro. Qualquer decisão, os jogadores rodearam o árbitro, uma coisa que não está. Aliás, eu vou fazer aqui uma retificação: em Milheiros foi assim um bocadinho parecido. Estranho como é que o árbitro, e só uma falta de personalidade muito grande é que faz com que o jogo acabasse 11 contra 11. Não é que eu queira que porque não gosto de jogos de 10 para 11 ou 9 para 11, acho que não faz se puder evitar, é de evitar. Mas a verdade é que o árbitro não conseguiu controlar o jogo, estragou o jogo, um jogo que até podia ser muito interessante. Estava ali a luta pelo quinto lugar, duas equipas com alguma qualidade.
O acesso à Europa, não é?
O acesso na boca do Carlos, sim. Portanto, estávamos ali reunidas as condições para se fazer, para ser uma boa tarde, e o árbitro acabou por estragar aquilo tudo. De ressalvar também a exibição do Léo, que foi uma coisa fantástica. Mesmo o segundo golo do São João de Beira é fantástico, quer na velocidade, quer na forma como ele o finaliza, e tem que ressalvar efetivamente a qualidade dele, porque tem demonstrado ao longo da época que se calhar merece outros patamares e merece jogar noutros, ou ter oportunidade de uma forma mais consistente noutras divisões.
Hoje.
Nesta divisão tem sido.
O ano passado vi fazer um jogo em Passo Brandão, nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer aquilo que ele fez no jogo em Passo Brandão. O Sérgio Andrés teve a ganhar, depois a perder, e ele virou o jogo completamente com jogadas do outro mundo. Ele estava numa condição física.
Ele tem coisas que realmente são fantásticas.
Eu sei que ele era jogador do Feira, já tinha jogado no Feira.
Já, mas fez parte da formação também no Sporting Clube São João de Beira, depois esteve no
Grande jogador. Parece que é o filho do Nicolau, não é?